A parte em que trata de minorias, ela pode muito bem ser traduzida à atualidade. Caso peculiar dessa situação é o processo político que se vem afirmando em todo o mundo nesse século XIX. Desde o século XIX, a saber que pessoas de uma mesma raça aspirem a constituir-se em nação soberana. Entretanto, por diversas causas, nem sempre pode realizar-se esse ideal. Assim, dentro de uma nação, vivem não raras minorias de raça diferente, e daí surgem graves problemas. Nós tivemos ontem, e infelizmente estamos tendo hoje, e seguramente não teremos amanhã, mas verdadeiros genocídios. Deve-se declarar abertamente que é grave injustiça qualquer ação tendente a reprimir a energia vital de alguma minoria, e muito mais a tais maquinações que intentam exterminar. Pelo contrário, corresponde plenamente aos princípios da justiça que os governos procurem promover o desenvolvimento humano das minorias raciais, com medidas eficazes em favor da respectiva língua, cultura, tradições, recursos e empreendimentos econômicos. Nós, negros e negras, não somos minorias no Brasil, mas somos discriminados, somos vitimados pelo preconceito, somos barrados, muitas vezes, pelo racismo. Há 50 anos, Papa João XXIII nos chamava a atenção para esse direito. E vejam bem, em favor da respectiva língua, cultura, tradições, recursos e empreendimentos econômicos. E vai mais além, o Santo Padre, como representante ainda que indigno daquele que o anúncio profético chamou o príncipe da paz, julgamos nosso dever consagrar os nossos pensamentos, preocupações e energias à consolidação do bem comum. Mas a paz permanece palavra vazia de sentido, se não se funda na ordem que, com confiante esperança, esboçamos nessa nossa carta encíclica. Ordem fundada na verdade, construída segundo a justiça, alimentada e consumada na caridade, realizada sob os auspícios da liberdade. Mas, provavelmente, pergunta-se qual a posição da Igreja do Brasil àquela época. Qual foi o sentimento exposto pela Igreja do Brasil ao tempo da paz na Terra? Trago esta publicação, que é uma preciosidade, porque ela, além de trazer a encíclica Pax in Terra, a Mater et Magistra, a 40º ano, ela traz um manifesto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, manifesto esse de abril de 1963. E os senhores bispos dizem: estamos diante da necessidade de uma transformação decisiva e urgente, isto é, da passagem para uma outra estrutura social em que a pessoa recupere toda a sua dimensão humana no uso da liberdade e dos recursos correspondentes a um digno padrão de vida. E os senhores bispos daquela época falam na reforma tributária, falam numa reforma administrativa, falam numa reforma eleitoral, falam numa reforma empresarial, falam no problema educacional, trazem à baila a questão rural. E nós estamos hoje 50 anos depois, trabalhando ainda, reivindicando ainda uma reforma agrária. Nós estamos nas ruas, trabalhando nas ruas e no parlamento, trabalhando por uma reforma eleitoral, trabalhando por uma democracia mais direta, tentando, se há um tempo, reforçando as instituições e a representação daqueles que estão nesta casa, mas, ao mesmo tempo, bradando que queremos uma participação popular mais ativa nos ditames do país. E interessante que, neste manifesto, os senhores bispos dizem: todos sentimos que a máquina administrativa brasileira não corresponde bastante às exigências atuais de um país abraços com um imenso esforço de desenvolvimento social e econômico. Dentro das exigências do desenvolvimento brasileiro, o nosso aparelho administrativo não pode ser um peso asfixiante sobre as forças de progresso e renovação. Peso extremamente oneroso, que absorve, muitas vezes, internamente, grandes parcelas de fundos destinados a um inadiável objetivo social ou econômico. E na reforma empresarial está dito: não podemos deixar de recordar a necessidade de promover uma crescente integração de todos os que participam da empresa, na sua vida, na propriedade, nos seus lucros, nas suas decisões. E se a Carta Constitucional promana a participação dos empregados nos lucros da empresa, nós não temos esse mandamento constitucional ainda respeitado. Portanto, senador Paulo Paim, ao agradecer a participação neste debate, nessa reunião, eu me permitiria concluir lendo um trecho da introdução que faz a este livro de Dom José Vicente Távora, então arcebispo de Aracaju. E ele diz: João XXIII é o Papa camponês. Ele chega ao governo da Igreja no momento agudo em que as populações rurais das áreas subdesenvolvidas do mundo começam a despertar na África, na Ásia, na América Latina. Eu penso no Brasil. Penso naquelas regiões em que, por força de condições sociológicas, esse despertar é agreste, tem a rapidez do salto. E na proporção em que os homens, as mulheres e a juventude desse mundo esquecido se conscientizarem, se politizarem, descobrem que foram eles próprios, milhões de espoliados, que trabalharam para os outros e não receberam sequer o mínimo que cobrisse as necessidades primitivas de sua condição humana. Então, essas multidões não amam aqueles que assim agiram a seu respeito. Querem novos caminhos para sua marcha. Ficar onde estão é que eles não querem, não podem, não devem. E é por isso tudo que essas multidões que estão nas ruas não devem abandonar as ruas, porque somente com a pressão das ruas é que conseguiremos construir um Brasil mais justo. Muito obrigado.
Muito bem. Querido Carlos Moura, que ao ler a pauta aí feita pelo nosso querido Papa João XXII, Parece que está lendo a 23, parece que é a pauta atual, né?
É incrível.
É, 50 anos depois, parece que a pauta é a mesma. Quer dizer, João 23, 50 anos atrás, dizia o que tinha que ser feito. Nesse momento, eu estou aqui presidindo a sessão, mas eu, senadora Ana Rita, eu quero dizer primeiro que Vossa Excelência foi muito feliz ao pedir essa audiência pública. Essa é uma das melhores audiências que eu participei no longo da minha vida nessa comissão. Veja bem, no momento em que o presidente da Bolívia, Evo Morales, foi praticamente sequestrado, o Brasil e o mundo se assustou com isso e com a devida razão. E o protesto foi generalizado. No momento em que nós assistimos, como exemplo só, a situação preocupante da Grécia e da Espanha, como exemplo. No momento que a gente vê aqui no Brasil milhões de pessoas nas ruas. E as análises, claro, que são as mais diversas. No momento em que ainda se traz à tona sempre o debate da Venezuela. No momento de uma denúncia de espionagem, que o Brasil e o mundo, para mim, protesta e contesta, onde é quebrado o sigilo, simplesmente, de milhões de pessoas, telefônico, internet, computadores. As nossas vidas passaram a ser coordenadas pela informação, queremos ou não, dos Estados Unidos da América. No momento em que a Primavera Árabe, entre aspas, agora volta às ruas com a derrubada do presidente do Egito. Por isso eu cumprimento Vossa Excelência. Esse documento é mais atual do que nunca, prega a paz, o amor, o entendimento e o combate a todo tipo de violência. E pela iniciativa ter sido de Vossa Excelência, e Vossa Excelência é a presidenta dessa comissão, numa homenagem a Vossa Excelência, me permita que assim eu faça, eu saio da mesa e Vossa Excelência terá que voltar para presidir os trabalhos. Salva de palmas a nossa querida presidenta dessa comissão.
Dando continuidade, então, aos nossos trabalhos, também quero aqui registrar a presença o professor Raimundo Caramuru, teólogo inspirador de muitos documentos sociais da Igreja no Brasil. Ele está ali atrás. Por favor, sente-se aqui nas primeiras cadeiras, professor. Seja bem-vindo. Conforme nós combinamos, vamos abrir agora para que algumas pessoas possam se manifestar. Eu tenho aqui em mãos 4 pessoas inscritas, mas antes eu perguntaria à senadora Ana Amélia se ela gostaria de se manifestar. Como senadora, a gente procura dar também a preferência aqui na Comissão de Direitos Humanos.
Cara senadora Ana Rita, queria saudar de modo especial a nossa sempre prefeita Luiz Erundina, a deputada Luiz Erundina, ao senador Eduardo Suplicy, ao meu querido amigo senador Paulo Paim, a todos que, com muito brilho, com muita coerência, fizeram as suas exposições aqui. Os representantes da CNBB, Comissão de Justiça e Paz, todos. E o senador Paim foi muito feliz em alinhavar todas as demandas que eram atuais há 50 anos atrás, hoje continuam muito presentes. E eu acrescentaria também que a paz que o Papa, há 50 anos, escreveu essa encíclica, Pacem in Terris, paz na terra, ela vale hoje como as grandes obras da humanidade. Assim como a música clássica dos grandes artistas que fizeram, que hoje a gente ouve e se delicia e sente paz na alma pela beleza da música que eles produziram. Ou uma grande obra literária, a doutrina que foi expressa por João 23, ela está atualíssima hoje. E eu acrescentaria, senador Paulo Paim, no rol dos temas de hoje, que também foram falados pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, eu acrescentaria também o que está acontecendo no Egito, que é uma questão do Oriente Médio toda, uma guerra religiosa, de crença, em que irmãos brigam com irmãos por causa da ideologia ou da religião. Então, tudo isso faz com que a sua iniciativa, senadora Ana Rita, tenha sido extremamente feliz. E, como diz o senador Paulo Paim, nós tivemos hoje, nessa segunda-feira, a oportunidade de uma reflexão sobre o conteúdo desta grande, sempre atual, encíclica Pátria in Terris. Então, eu queria me associar a todos que aqui manifestaram o agrado pela iniciativa de Vossa Excelência, apoiada pelo senador Suplicy, pelo senador Paim e pelo senador Pedro Simão. E cumprimentar muito, mas assim com muito entusiasmo, todos os que falaram nessa audiência pública, relembrando para a nossa reflexão a validade, a relevância desse conteúdo tão importante para todos nós. Parabéns, senadora Ana Rita.
Obrigada, senadora Ana Amélia. Também agradeço ao senador Paim por ter colaborado conosco nesta mesa anterior. E eu concedo, então, agora a palavra, por 3 minutos no máximo, para que as pessoas que se inscreveram possam se manifestar. E, em seguida, nós vamos passar para a mesa, para que a mesa também se manifeste. Pela ordem de inscritos aqui, estou com Gilberto Souza, em seguida o padre Thierry, depois o professor Raimundo e, em seguida, o Celso de Carvalho. Gilberto, 3 minutos, por favor.
Obrigado, senadora Ana Rita, e quero também parabenizá-la por essa iniciativa que traz uma reflexão de 50 anos atrás que continua atual. Uma reflexão que nasce num contexto de um mundo que construía, em alguns países da Europa, o Estado de bem-estar social que hoje é desmontado pela crise. E que a gente percebe tão necessária essa discussão de um Estado, de fato, social, como o senador Suplicy tanto apregoa e tanto sonha através da renda mínima. Agora, é interessante colocar essa, uma categoria que o Papa João XXIII traz, duas categorias. A primeira, pessoas de boa vontade. Ele não está falando para os católicos apenas. E aí a pastora Romi colocou muito bem. E a categoria também dos sinais dos tempos, que ele identificou quais eram os sinais dos tempos que Deus comunicava com a humanidade naquele contexto. E hoje, quais seriam esses sinais dos tempos? Que Deus continua ainda na sua tarefa de estar comunicando nessa busca da amizade sincera com a humanidade. Por fim, eu acho delicado, e nessa casa principalmente, acho que tem que ser uma resposta desta casa, a atuação, aparentemente, do governo dos Estados Unidos numa ação de espionagem e colocando o Brasil como alvo preferencial, pelo menos segundo diz os jornais de ontem. Acho que essa casa precisa se pronunciar sobre esse assunto, que é fundamental. Não dá para a gente viver num mundo sendo espionado. Eu acho que nem George Orwell sonhou com um grande irmão, como tem se tornado, através da internet, o Estado norte-americano.